Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Queiram, por favor, abrir a Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Já tive a oportunidade de falar para os irmãos a respeito da vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós estamos vivos, não estamos mortos, por isso que nós enxergamos. Vimos também que enxergamos este mundo pela luz, pelas lentes da palavra de Deus, visto que nós temos a palavra de Deus inspirada por Ele, que é útil para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para o nosso ensino. E hoje eu gostaria de falar sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando a visão e o entendimento a respeito deste mundo em que nós vivemos. Nós vamos ler o capítulo 2, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem em suas Bíblias. Capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, está escrito assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como nós já vimos, o apóstolo Paulo havia sido informado pela família de Cloé, era uma família lá da cidade de Corinto, membro da igreja de Corinto, que estavam acontecendo contendas e divisões naquela igreja. As pessoas estavam se dividindo, escolhendo seus líderes de sua própria preferência. Uns diziam que preferiam Apolo, outros Paulo, outros Pedro, outros Cristo. E Paulo então vai admoestá-los nesta carta aqui, porque eles estavam confiando em homens, como se homens fossem sábios, como se a sabedoria viesse do próprio homem. Aí no capítulo 3, como eu já disse aos irmãos, ele volta a tratar desse tema, dizendo que eles estavam sendo infantis, crianças espirituais por terem esse tipo de pensamento, achando que homens podem produzir sabedoria e tendo seus homens de sua própria preferência. Então, ao dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eles estavam andando segundo sabedoria humana e não segundo a sabedoria de Cristo. E esta passagem, então, o apóstolo Paulo tem como objetivo mostrar o que o homem nada é. Ele não é nada. A sabedoria é de Deus. Homens nada podem contribuir com sua própria sabedoria a favor do evangelho. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Então, esta passagem, ela está num contexto em que o apóstolo Paulo está falando sobre a sabedoria de Deus contra a sabedoria do homem. Ele está fazendo esse contraste. Então, no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que a mensagem que nós temos para pregar, que a palavra que nós temos para entregar, é louca, é uma loucura. Então, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, é uma mensagem incompreensível ao intelecto humano, é o que ele está dizendo. É loucura para os que se perdem. O homem não pode receber essa mensagem por sua própria inteligência, por sua própria capacidade intelectual. A sua capacidade intelectual não ajuda o homem a compreender a cruz de Cristo, não ajuda o homem a compreender a mensagem da cruz. Nós vimos o que aconteceu, né, com Stephen Hawking, com todo o conhecimento que ele tinha. É um homem que não conheceu a Deus, não se rendeu à majestade de Deus, apesar de toda a sua capacidade intelectual. Então, Deus fez assim porque o propósito de Deus é destruir a sabedoria humana. Paulo diz no versículo 19: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Paulo cita aqui Isaías capítulo 29, versículo 14, onde Deus diz que anularia a sabedoria e a prudência humanas. Deus não quer usar a sabedoria humana. Para o propósito salvador de Deus, ela é inútil. E Paulo não estava inventando isso, ele está dizendo, está escrito. Está escrito, foi Deus que disse. Então Paulo faz perguntas no versículo 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Onde está o sábio? Onde estão os gregos com a sua sabedoria? Ele está dizendo. Onde está o escriba? Onde estão os judeus, os estudiosos judeus com o seu conhecimento religioso? Onde está o inquiridor? Onde estão aqueles que gostam de fazer perguntas difíceis? Onde eles estão, que gostam de elaborar seus discursos para responder ou para tentar responder estas perguntas difíceis? Então, o que ele está dizendo? A mensagem que Deus nos deu é louca para este mundo, é uma loucura. Mas ele continua dizendo mais, ele vai dizer que é impossível para o homem conhecer a Deus por sua própria sabedoria. Ele vai dizer no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus, em sua graça e misericórdia, resolveu salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus salva por meio da pregação da mensagem da cruz. Deus salva os que creem por um meio que é improvável pela mente humana, pela sabedoria humana. Ele usa a pregação da mensagem da cruz. Então veja o que Paulo está construindo. Deus nos deu uma mensagem incompreensível e nos deu um método incompreensível. A mensagem é uma loucura e a pregação é uma loucura. É assim que Deus está trabalhando, é o que Paulo está nos mostrando aqui. A mensagem e a pregação, ambas são loucas. Então Paulo afirma que os judeus buscavam sinais. Eles queriam provas de que o Messias havia chegado. Os gregos buscavam sabedoria. Eles queriam um discurso elaborado que expressasse a habilidade do orador. Por isso ele vai dizer, os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Paulo diz, eu não tenho sinais para os judeus e nem sabedoria para os gregos. Eu tenho é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, ele diz no versículo 24. Então, a partir do do versículo 25, Paulo começa a usar uma ironia. Ele usa de ironia: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como se Deus possuísse fraqueza, como se Deus possuísse loucura. É claro que Deus não possuía isso. Ele apenas estava usando de ironia para reduzir o homem ao máximo, para reduzir o homem a nada. E aí então ele vai dizer: quem Deus vai usar? E aí, a partir do versículo 26, ele começa a dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Paulo continua dizendo aqui que, além de nos dar uma mensagem louca, nos deu um método louco, ele escolheu pessoas loucas. É o jeito de Deus. Os instrumentos não são sábios, não são poderosos, não são de nobre nascimento. São loucos, fracos, humildes, desprezados, que não são nada, porque Deus deseja neutralizar a sabedoria deste mundo, de maneira que somente Ele receba a glória pela salvação. Deus não deseja usar o poder, a sabedoria e as estratégias humanas. Os apóstolos que Jesus escolheu, meus irmãos, eram homens sem reconhecimento algum. Eram pescadores, na maioria deles, trabalhadores comuns. Um deles era um desprezado cobrador de impostos, Mateus Levi. Um outro deles era um revolucionário que andava com uma espada na mão tentando matar os romanos, que era Simão o Zelote. E o outro, um deles ainda, era Judas, olha só para você ver, um derrotado que traiu Jesus. Jesus escolheu esse tipo de pessoas para estarem com ele. Então, nos dias do Novo Testamento, é preciso que nós nos lembremos disso, haviam muitos poderosos e importantes deste mundo. Os filósofos estavam em Atenas, os eruditos estavam no Egito, os poderosos estavam em Roma, os religiosos estavam em Jerusalém, mas Deus desprezou todos estes e escolheu homens simples, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens, como ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Homens importantes na história humana, meus irmãos, eles sequer foram mencionados na Bíblia. John MacArthur cita alguns deles no livro dele, Crer é Difícil. Heródoto, o historiador; Sócrates, o pensador; Hipócrates, o pai da medicina; Platão, o filósofo; Aristóteles, o sábio; Euclides, o matemático; Arquimedes, o pai da mecânica; Hiparco, o astrônomo; Cícero, o orador; Virgílio, o poeta. Já encontrou alguns desses nomes na Bíblia? Nem no software logo você vai achar. Talvez apareça como fonte de pesquisa, mas no texto bíblico não tem. Tem um pastor lá em São José que ele brinca, né? Que às vezes ele fala as coisas, às vezes as pessoas falam coisas para ele, e ele diz assim: não, mas isso aí não tem na Bíblia. Aí as pessoas falam: mas então tem que pôr, porque é bom. Não tem esses nomes na Bíblia. Deus, eles já existiam, já eram famosos, já eram conhecidos nos dias de Jesus, mas não são mencionados pelo Senhor. Não são mencionados na palavra de Deus, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus escolheu homens loucos, sem valor, deu a eles um método louco, nada atraente, que é a pregação, e uma mensagem louca, incompreensível. Então, como Deus opera a salvação? Com este método. Homens, estes que fazem esta coisa que é uma loucura, que é a pregação é uma loucura para o mundo, meus irmãos, é uma loucura para o mundo nós estarmos aqui hoje à noite. Você pagou para vir aqui? Você investiu dinheiro para vir aqui? Isso é uma loucura. Para ouvir pregação da palavra de Deus, com uma mensagem que é incompreensível para este mundo. Então deixa eu dizer para você, Deus deu uma mensagem louca, um método louco, usa instrumentos loucos para ouvintes loucos. Você achou que você ia escapar? Você é louco também. Somos loucos. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, somos loucos por amor a Cristo. Somos loucos para este mundo. Para este mundo em que vivemos, a igreja é uma loucura. Tem um membro lá de nossa igreja, ele viajou aqui para a Europa para fazer um trabalho na Suécia, e ficou alguns dias na Suécia, e ele compartilhou com uma pessoa lá da empresa que ele estava trabalhando na Suécia, que lá no Brasil ele vai com a família dele para a igreja às quartas-feiras à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, e ainda em algumas outras atividades da igreja que eles participam. Aí ele disse que a pessoa da empresa lá na Suécia bateu a mão no ombro dele e falou assim: que pena, por que você faz isso com a sua família? Por que isso? Por que você está fazendo isso? Porque viver igreja é uma loucura para este mundo. E Paulo está afirmando aqui que os coríntios, eles eram estes loucos perante o mundo, mas não perante Deus. Olha a reputação deles perante Deus. Ele diz no versículo 30: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então somos loucos para o mundo, mas para Deus somos sábios, para Deus nós somos santificados, para Deus nós estamos sendo regenerados, para Deus nós somos redimidos. Então Paulo está consolando o coração dos coríntios no contexto em que eles estavam vivendo. A nossa confiança está em Cristo, nós nos gloriamos nele. Esta mensagem que Paulo pregou aos coríntios. Então entramos no capítulo 2, e aí Paulo apresenta o seu testemunho pessoal nos primeiros 5 versículos, o testemunho dele. Paulo então conta como foi o seu estado quando ele chegou na cidade de Corinto. Ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu, irmãos, ele diz, o que literalmente significa, e eu, irmãos, ou também eu, irmãos. Paulo ressalta que a pregação dele aos coríntios não se baseou em qualquer fonte de sabedoria humana. Ele não usou de ostentação de linguagem, ou seja, ele não quis enfeitar a mensagem dele com uma linguagem sublime. Ele não quis fazer um discurso muito elaborado para eles, para que eles pudessem se impressionar com eles, achar que ele era como aqueles oradores gregos. Ele está dizendo aqui que não desejou que eles o ouvissem como se estivessem ouvindo um orador grego, um pregador grego, um filósofo grego. Ele não quis que eles o respeitassem por seu discurso, porque naqueles dias os gregos amavam ouvir os grandes oradores, e Corinto era uma cidade sob influência grega. Ele dizia: eu não quero que vocês me ouçam como os coríntios amam ouvir oratória grega. Então Paulo, ele havia estado no Areópago em Atenas antes de chegar em Corinto. Ele viu como eles amavam ouvir as oratórias dos gregos, e Corinto era uma cidade influenciada por isso. E aí no versículo 2 ele diz: eu resolvi anunciar a Cristo. Eu tomei uma decisão, eu vou anunciar a Cristo e este crucificado. O que ele está dizendo é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Ela é Cristo e este crucificado. Apontamos para a cruz de Cristo. Paulo não se dispôs a pregar aos coríntios qualquer outra coisa. Ele tomou uma decisão: não vou gastar o meu tempo com outra coisa, não vou gastar o meu tempo com as filosofias que os coríntios tanto amavam para tentar atrair a atenção deles. Ele não, ele disse: eu vou pregar a mensagem da cruz, só Cristo e este crucificado. E tomei uma decisão: não saber outra coisa, não quero saber, não quero conhecer. Essa é a única mensagem que ele quis ter, que ele quis saber. É a única mensagem que nós temos para anunciar, meus irmãos, é a cruz de Cristo. É pregar com simplicidade e exatidão a Escritura, crer na suficiência da Escritura, é deixar Deus fazer a obra, Deus usar o seu poder. Quando Paulo se despediu dos presbíteros em Éfeso, ele disse que fazia isso, pregava todo o desígnio de Deus. Então, no versículo 3, Paulo afirma que quando ele chegou em Corinto, ele estava fraco, com temor e grande tremor. Meus irmãos, alguma coisa aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Alguma coisa aconteceu com ele que lhe roubou o vigor. Ele chegou em Corinto enfraquecido, tendo temor, grande tremor. Ele pensou que poderia confiar na sua própria sabedoria. Ele pensou que poderia criar uma estratégia que pudesse tornar a mensagem da cruz uma mensagem mais atraente. Ele pensou que poderia apresentar um discurso que impressionasse os seus ouvintes. E Deus, no entanto, falou no coração dele que ele não devia pensar assim. Que ele não devia ter esse tipo de pensamento na sua mente. Se você lê Atos capítulos 17 e 18, no 17 ele está em Atenas, ele prega a mensagem dele em Atenas, depois ele parte para Corinto, e ele chega em Corinto, e ele vai pregar em Corinto, na sinagoga, ele vê a resistência dos coríntios para com a sua mensagem, e aí ele está uma noite, num quarto, o Senhor Jesus aparece para ele numa visão e disse para ele: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Agora, meus irmãos, quando Jesus fala alguma coisa, Jesus não é como nós, que tem um monte de frases de efeito. Já viu como a gente tem um monte de frases de efeito assim, para falar para as pessoas? Né? Quando a gente vê alguém meio triste, a gente chega e solta um monte de frases de efeito para a pessoa assim, não é? E a gente espiritualiza, né? Vamos orar sobre isso, vamos colocar diante de Deus. Aí a gente coloca aquele versículo bíblico que a gente sempre usa nessas ocasiões, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? O Senhor Jesus não é assim. Tudo o que ele fala é aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual ele a designou. Tudo que sai da boca de Deus tem um propósito. Tudo que sai da boca de Deus tem uma finalidade. Não são palavras soltas ao vento. Jesus nunca falou uma palavra à toa, uma palavra torpe, uma palavra dita a mau tempo. Tudo que saiu da boca dele tinha um propósito, porque era Deus falando. Deus, palavra de Deus na volta vazia, cumpre o propósito para o qual ele a designou. Então, quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo naquela noite e disse: não temas, o que, que nós interpretamos? Paulo estava enfraquecido. Paulo estava com temor. Paulo estava com grande tremor. Porque quando o Senhor Jesus chega para alguém e diz assim: não temas, essa pessoa está com temor. Ele conhece o coração dessa pessoa. E ele está encorajando essa pessoa. Ele está fortalecendo essa pessoa. Então Jesus não disse para Paulo sem propósito, quando chegou para ele e disse: não temas, fala e não te cales. Eis que eu tenho muito povo nessa cidade, ninguém ousará fazer-te mal. Isso nos leva a entender que Paulo, quando ele chega em Corinto, ele está desanimado, ele não quer pregar. Ele está frustrado com a sabedoria humana. Ele não quer confiar na sabedoria humana, ele não quer pregar, ele não quer sair para pregar, e o Senhor vai então encorajá-lo e dizer: fala e não te cales. Então Deus mostrou para Paulo que ele era um fraco. Deus mostrou para ele que a sabedoria dele não ia ajudar em nada no ministério dele, que ele tinha que retomar a confiança em pregar a Cristo e este crucificado e resolver não saber mais nada. Eu desconfio que Paulo quis saber alguma coisa. Ele quis confiar na sabedoria humana. E o Senhor mostrou para ele que não. Ele tinha que confiar em Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, no versículo 4, Paulo afirma que não confiou na linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele disse: eu não vou fazer como os gregos, que elaboram seus discursos e tentam persuadir as pessoas por sua própria sabedoria. Eu decidi confiar no poder do Espírito Santo, que convence as pessoas. O poder é de Deus. O resultado é quem produz. É Deus. Então, no versículo 5, Paulo conclui que fez isso para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. O que nos leva a concluir, irmãos, que é possível que alguém tenha a fé apoiada em sabedoria humana. É possível que pessoas estejam confiando em discursos humanos. É possível que pessoas tenham convencido outras pessoas. E essas pessoas não estão crendo em Cristo Jesus. Isso é muito triste, meus irmãos. Por isso que eu entendo que Paulo aqui, ele estava de fato se sentindo fraco, com temor e grande tremor. Sabe qual é a grande preocupação que nós temos no Brasil? Estava conversando hoje no jantar, né? Que os otimistas dizem que no Brasil, a cada 5 pessoas, uma é cristã. E cristã, para esses otimistas, cristã de verdade, né? Nós estamos com cerca de 200 milhões de habitantes, então você tem 40 milhões de cristãos no Brasil, né? Mas, irmãos, é o que os otimistas dizem. Agora, o meu temor é que boa parte desses que se dizem cristãos vão para o inferno. Não conheceram Jesus. Não conhecem a cruz. Nada sabem sobre arrependimento de pecado. Sabem muito sobre prosperidade, sabem muito sobre como determinar para o Deus do universo, como o professor Adalto falou aqui. Esse Deus tão grande, e querem determinar para Ele. Eu temo que muitas dessas pessoas estejam confiando nos discursos dos homens, confiando na sabedoria humana, estão caminhando para o inferno, pensando que são salvos. Essa é a maior tragédia que pode acontecer. Por isso que John MacArthur disse, e eu concordo com ele, irmãos, evangelho ruim é pior que evangelho nenhum. É melhor não dar nada do que dar evangelho ruim para as pessoas. Por isso que Paulo aqui, ele está de fato temendo. Ele está tremendo, ele está se sentindo fraco, ele diz, eu não quero confiar na sabedoria humana. Eu vou entregar somente Cristo e este crucificado, porque eu não quero que ninguém se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então os verdadeiros salvos estão apoiados no poder de Deus. E aí Paulo diz então que era isso que ele queria pregar. E ele disse, foi isso que eu preguei para vocês, Coríntios, no versículo 6 ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Então Paulo apresenta a sabedoria de Deus para a igreja de Deus. Paulo fala que a igreja recebeu essa sabedoria através do Espírito Santo. Paulo está dizendo aos coríntios que eles não estavam apoiados em sabedoria humana, eles estavam apoiados de fato no evangelho da cruz de Cristo. Expomos sabedoria entre os experimentados. E essa palavra grega que é usada por Paulo nesse versículo aqui, experimentados, é uma palavra que em outros lugares na Bíblia Paulo usou sempre para se referir a crentes maduros. É a palavra que ele em outros lugares a Bíblia traduz como perfeitos. Em Filipenses, por exemplo, capítulo 3, ele usa para ele, usa para a igreja de Filipenses, ele diz, não que eu já tenha atingido a perfeição, mas depois ele diz, nós que somos perfeitos, é a mesma palavra grega que ele usa aqui para experimentado. Então aqui ele está falando dos crentes em Cristo, daqueles que são amadurecidos em Cristo Jesus, aqueles que foram regenerados pelo evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que ele expunha a sabedoria de Deus para o povo de Deus, para os experimentados. E ele não estava falando a sabedoria dos filósofos, ele não estava falando os discursos das pessoas importantes da época, porque eles sabiam que essas coisas não representavam nada no evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas se aniquilam, se reduzem a nada. Então Paulo expunha a sabedoria de Deus. Aí então ele afirma a exclusividade da sabedoria de Deus para a igreja de Cristo Jesus. A exclusividade da sabedoria que a igreja tem. No versículo 9, ele cita Isaías 64, versículo 4, falando do ministério do Espírito Santo de falar coisas exclusivas para a igreja. Por isso que ele diz no versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que o apóstolo Paulo vai ensinar aqui? O Espírito Santo confere à igreja uma sabedoria que o mundo não tem. O que ele está dizendo é que nós temos uma sabedoria que o mundo não tem. Isso faz a igreja ter uma visão de mundo, meus irmãos, exclusiva única que o mundo nunca vai poder ter. Enxergamos as coisas à nossa volta pela ótica de Deus, por causa da sabedoria de Deus, por causa da presença do Espírito Santo em nós. Então o que ele está falando aqui é que a igreja, ela possui uma sabedoria exclusiva, concedida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo confere à igreja uma sabedoria que o mundo não tem. Agora, que implicações há em possuir esta sabedoria de Deus? Que implicações? O que implica nesta afirmação do apóstolo Paulo no versículo 9? Primeiro, meus irmãos, primeira implicação: ter a sabedoria de Deus implica em conhecer o próprio Deus. Ele faz isso nos versículos de 9 a 12. Ele diz: o mundo não pode conhecer aquilo que penetrou o coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz no versículo 10: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o que ele está dizendo é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem falado para a igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: tem coisa que Deus só fala para nós, irmãos. Só nós sabemos, só a igreja sabe, só a igreja compreende, porque Deus fala somente para aqueles que o amam, para aqueles que são seu povo. A igreja vê, ouve, compreende coisas que esse mundo não compreende. Nossa interpretação da vida, nossa interpretação do nosso contexto, do nosso mundo, é única, meus irmãos. Só a igreja pode ver assim. Existem coisas que Deus só fala para o seu povo por meio de sua palavra e ação do seu Espírito Santo. Nós vemos problemas que o homem natural não vê. Nós fugimos de perigos enquanto o homem natural se entrega a eles. Isso porque nós temos conhecido Deus, nós temos tido a revelação de Deus por meio do seu Espírito. O Espírito que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, nos tem revelado quem é Deus. E essa palavra, este verbo aqui, perscrutar, do versículo 10, significa examinar, pesquisar, pensar. Tem aquilo que o professor Adalto falou aqui: Deus nos deu o texto para a gente estudar, para a gente pensar, para a gente compreender. Essa palavra perscrutar significa que o Espírito Santo examina e pesquisa as profundezas de Deus e depois fala para nós quem é Deus de fato, quem é o nosso Deus. Isso significa ter a vida eterna. Quando Jesus ora lá em João capítulo 17, dizendo: Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse, para conceder a vida àqueles que tu me deste. E aí ele diz: e a vida eterna é esta. Jesus define o que é a vida eterna. Se você quiser uma definição do que é a vida eterna, João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Então isso aqui é a vida eterna, é conhecer a Deus, conhecer quem Deus é de fato, saber quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age. Nós conhecemos Deus, irmãos. E como você conhece Deus, né? Como você sabe o que Deus faz? Como você sabe como Deus age? Como você sabe o que Deus pensa? Pela presença do Espírito Santo. E a gente conhece Deus. Por isso que nós podemos fazer algumas afirmações sobre Deus. Não todas, porque nós ainda o estamos conhecendo. Nós ainda estamos conhecendo a Deus, mas podemos fazer alguma afirmação sobre Deus. Vamos imaginar aqui um casamento, uma família. Então está a mãe com o filho lá em casa, e aí o filho mexe lá em algo do pai dele e quebra. E aí a mãe fala para ele: você vai ver a hora que o seu pai chegar. Você vai ver a cara que o seu pai vai fazer a hora que ele chegar. O filho já imaginou a cara que o pai vai fazer. Ele já imaginou. Aí o pai chega em casa e fala: quem quebrou isso aqui? Aí o filho olha para ele, ele está exatamente com aquela cara que a mãe disse que ele ia fazer. Agora deixa eu fazer uma pergunta: a mãe ordenou que ele fizesse aquela cara? Oh, por favor, na hora que você chegar, você faça essa cara para eu não passar de mentiroso diante do seu filho, hein? A mãe pediu isso? Não. A mãe conhece tanto o pai, ela tem tanta intimidade com o pai, que ela sabia que ele ia fazer aquela cara. E o filho olhou e falou: não é que ele fez a cara mesmo? A minha mãe conhece meu pai. ele fez aquela cara que eu estava esperando. Nós conhecemos Deus, irmãos, e podemos dizer as coisas que Deus faz, as coisas que Deus pensa, não porque nós estamos mandando Ele fazer. E aí é que nós temos um conflito aqui com os pentecostais. Quando nós falamos que Deus não faz algumas coisas, eles estão querendo dizer que nós estamos querendo colocar Deus numa caixinha e controlar Deus e determinar para Deus o que Deus tem que fazer. Eu falei, não, é porque Ele falou para mim que não vai fazer. É como se eu tivesse algum poder de mandar em Deus, né? O senhor não vai fazer isso. Deus faz o que Ele quiser. Agora Ele disse para mim que não vai fazer. Eu é que não vou colocar palavras na boca dele. Aliás, ele disse em Jeremias capítulo 23, ai dos pastores que falam coisas que eu não disse. Ai daqueles que sonham seus sonhos e depois contam seus sonhos como se eu estivesse revelando alguma coisa para eles. Ai deles. Ai daqueles que vão e profetizam em meu nome coisa que eu não falei. Eu não mandei eles. No entanto, foram correndo e fizeram desviar o meu povo. Ai desses pastores. Eis que sou contra esses pastores. Então Deus, ele diz que ele é contra aqueles que colocam palavras na boca dele, que dizem que ele vai fazer, que dizem que ele prometeu, que dizem que vai ter paz. Aliás, lá em Jeremias capítulo 23, ele diz, ah, pode ficar tranquilo, aqueles profetas mentirosos, aqueles pastores mentirosos andavam dizendo ao povo, podem ficar tranquilo, você está em paz, Deus não vai fazer nada contra você. Deus diz que eles diziam isso para pessoas que o desprezavam. Pessoas que negavam sua palavra, e os pastores estavam dizendo, fique em paz, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo na sua vida, fica tranquilo aí. Deus está dizendo, essas pessoas me desprezam, como que Ele está dizendo para essas pessoas ficarem em paz? Essas pessoas negam a minha palavra, como que Ele está dizendo para essas pessoas que não vai acontecer nenhum mal para elas? Eu não mandei esses profetas mentirosos. Então nós conhecemos a Deus, irmãos, podemos conhecer a Deus para entender o que Ele faz. Entender o que Ele pensa. Nós não mandamos Deus fazer, é Ele que diz para nós. Então às vezes eu falo assim, olha, Deus não faz isso aí, meu irmão. Mas você manda em Deus? Eu falei, não, eu tenho intimidade com Ele, Ele falou para mim, não vai fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu convido você para ir jantar na minha casa. Aí você fala assim, olha, eu não vou. Aí chega um jantar e fala para minha esposa, ele não vai vir. Mas você não deixou ele vir? Eu falei, não, eu deixei, mas é Ele que falou que não vai vir. Eu estou confiando nele, ele falou que não vai fazer, confio nele. Eu confio em Deus, mas se Deus diz que não vai fazer, Ele não vai fazer. Nós conhecemos a Deus, nós não colocamos palavras na boca de Deus, nem determinamos para Deus o que Ele tem que fazer. O Espírito que a todas as coisas perscruta, revela para nós como é Deus, a mente de Deus, o pensamento de Deus, os propósitos de Deus. Porque a igreja não recebeu o Espírito deste mundo, ela recebeu o Espírito que vem de Deus. E aquele que conhece profundamente a Deus, que é o Espírito de Deus, Ele nos revela. Então o que significa? Nós temos um relacionamento íntimo com o Deus Criador de todas as coisas. Um relacionamento íntimo com Ele. Então Paulo apresenta aqui um dos propósitos da presença de Deus nas nossas vidas. No versículo 12 ele vai dizer assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Há um propósito da presença do Espírito Santo na nossa vida. Há uma cláusula de propósito aqui. Para que, a fim de que, então a presença do Espírito Santo em nós é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o verbo conhecer aqui novamente não significa apenas obter informação. O verbo conhecer aqui na língua grega é um verbo forte que significa perceber também. Significa examinar, inspecionar, significa observar com a mente, significa discernir, descobrir. Então o que ele está dizendo é que o Espírito Santo nos foi dado para que nós discernamos Deus. Para que nós examinemos Deus, conheçamos Deus. Isso significa também que nós observamos o mundo à nossa volta, tudo o que está acontecendo à nossa volta, como Deus observa. Nós olhamos com a visão de Deus. Esse é o desejo de Deus, meus irmãos, que nós discernamos o mundo à nossa volta, que tenhamos uma visão bíblica de tudo. Isso é ver o mal onde ninguém pode ver. É por isso que o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passam adiante e sofrem a pena. Olha a vantagem que o crente tem. Somos loucos para o mundo, mas enxergamos as coisas que o mundo não enxerga. Podemos ver o mal e nos esconder dele. Vemos o mal onde ninguém vê. O simples dá um passo adiante e sofre a pena. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Agora é interessante, a palavra simples mesmo, que aparece muito lá em Provérbios, né? Várias vezes aparece essa palavra simples. Ela vai aparecer também lá no Salmo 19, quando Davi está falando a respeito da lei do Senhor. Ela diz que a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Lá aos simples. Essa palavra simples, no hebraico, ela vem de uma raiz que significa uma porta aberta. E quando você tem a porta aberta, o que que acontece? Entra tudo, né? Lá no Brasil a gente usa essa expressão, entra um monte de porcaria. Então o que o Espírito de Deus faz, o que a palavra de Deus faz, ela fecha a nossa mente. É isso que significa dar sabedoria ao simples. Ele fecha a nossa mente. Agora deixa eu dizer para você, especialmente os jovens que estão nas universidades, o que que eles mais ouvem? Você tem que ter a mente aberta. Você não pode ficar crendo nesse negócio de homem e mulher, que é a única forma de relacionamento. Você tem que ter a mente aberta. Você não tem que ficar crendo que criança nasce em pecado. Você tem que ter a mente aberta. Você não precisa crer que família é isso, homem, mulher e filhos. Você precisa ter a mente aberta. Há outras formas de entender a família. Agora, o que que o Espírito de Deus faz? O que que a palavra de Deus faz conosco? Ela fecha a nossa mente, irmãos. Então, eu sou mente fechada mesmo, viu? Sou mesmo, sou mente fechada. Sabe o que significa? Que eu posso filtrar. Eu enxergo o mal nesse mundo e filtro. O prudente vê o mal e se esconde. O simples, que é mente aberta, vai, sofre a pena. Vai sofrer as consequências. Porque quer ter a mente aberta. Olha o que Deus faz conosco. Ele fecha a nossa mente. É a sabedoria de Deus. É a presença do Espírito de Deus. Então nós enxergamos as coisas. Nós vemos o mal e nos escondemos. Agora olha que interessante, um comportamento tido como absolutamente normal para muita gente no mundo ocidental é a prática do namoro. Muitos crentes são ingênuos, eles não veem nenhum mal no namoro. Consideram que desde que aquele casal não tenha relação sexual antes do casamento, não há nada de errado com a prática do namoro. No entanto, a própria definição do que é uma relação sexual para estes não foi feita pela Escritura, não foi feita pela Bíblia. A gente diz assim: olha, vocês podem namorar, vocês dois crentes aí, podem namorar. E desde que vocês não tenham relação sexual antes do casamento, então isso é um namoro cristão. Não sei quem que inventou isso aí, mas falar que é namoro cristão é isso. É um namoro que não há relação sexual antes do casamento. Então é namoro cristão. Se vocês têm namoro cristão, não tem nenhum problema. Façam isso mesmo. Desde que não tenham relação sexual. Agora, o que é uma relação sexual, irmãos? A própria definição de relação sexual que está na nossa mente foi feita pelo mundo caído. Não foi feita pela Escritura. Então quando você começa a ter de fato o conhecimento da profundeza de Deus, você começa a enxergar aí, tem um mal nessa prática do namoro. Mesmo que não haja relação sexual antes do casamento. Sabe o que o namoro faz com os nossos jovens, irmãos? O namoro treina eles a como romper relacionamentos. Porque eles começam a namorar uma pessoa aqui, aí não dá certo, ele termina e namora outro. Teve relação sexual? Não. Então não tem problema terminar, vai. Pode começar com outro. Aí começa um relacionamento com outra pessoa, aí não deu certo, termina, começa com outro também. Aí termina, começa com outro também, termina, começa com outro. Eles vão sendo treinados a romper relacionamento. Aí quando eles se casam, na hora que eles têm crise no casamento, o que que eles fazem? Eles terminam o casamento. Porque já foram treinados. Jeremias capítulo 13, versículo 23 vai dizer: pode o leopardo mudar a cor de suas manchas? Pode o etíope mudar a cor de sua pele? Poderíais vós fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? E essa palavra acostumados lá no hebraico é treinados. Como que você vai fazer o bem se você já foi treinado no mal? Como que você vai praticar o bem se você já foi acostumado no mal? Essa prática do namoro, que para muitos crentes não tem problema, é porque a visão é curta. Quando você começa a enxergar com a mente de Deus, fala, opa, tem um problema aí. E quando você vem para a Escritura, você vai ver que na Escritura só tem noivado e casamento. Não tem outra etapa. É noivado e casamento. E o ato do casamento é um ato de amor. E amor, meus irmãos, na Bíblia não é um sentimento. Amor na Bíblia é uma decisão potencializada pela presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós podemos amar porque o Espírito Santo está em nós. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não ama, não pode amar, porque o amor é potencializado pela presença do Espírito Santo. É por isso que o amor de Deus está em nós, porque nós temos recebido não o Espírito desse mundo, mas o Espírito de Deus. E o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, é uma decisão. Então eu posso escolher quem eu vou amar. Agora, nós no mundo ocidental estamos com a mentalidade grega, não hebraica. Nós no mundo ocidental estamos acostumados com a ideia de que o amor é uma paixão, o amor é um sentimento, o amor é algo que acontece acidentalmente. Ó, eu não vi, quando eu percebi eu já estava apaixonado por ela. Foi isso que Sansão fez e deu errado. Lá no Brasil a gente fala, caiu do cavalo, deu errado. Porque o pai dele falou, olha, não vai nessa direção. Mas ele não, eu estou apaixonado por ela, eu quero ela. Veja, quando a gente anda por paixão, geralmente dá errado. O amor não é paixão. O amor na Bíblia, quando Deus disse para Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, ele disse, ouve pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Sabe o que eles entenderam? Sabe o que os judeus entenderam quando Deus falou isso? Porque Deus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. A gente dizendo aqui, Deus quer amor integral, né? Não, isso é a forma poética de dizer, não está errado, mas é poético. O que o Senhor está dizendo é, você vai ter que me amar, e me amar vai exigir sacrifício de você. Você vai ter que me amar com todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma. A palavra amor lá no hebraico já traz a ideia de sacrifício. E qual é o maior exemplo deste amor que o mundo já viu? Não foi a cruz? E o que aconteceu na cruz? Não foi um sacrifício? Mas nós queremos, quando você está apaixonado é fácil, pessoal. Quando o casal está apaixonado é fácil. Agora, quando você está lá e tem, eu tenho que amar essa pessoa, e eu sou um crente em Cristo Jesus, e o Espírito Santo está aqui, e mesmo que eu não sinta vontade, eu vou amar essa pessoa, porque eu sou um crente em Cristo Jesus. Por isso que o amor, olha só como que a Bíblia descreve o amor. O amor é paciente, o amor não se exaspera, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, não se conduz inconvenientemente. Quando eu vou olhar assim, eu não sei onde que encaixa a paixão aqui, porque olha só, está dizendo que o amor, primeira coisa, ele é paciente. Bom, está dizendo que a pessoa que eu vou ter que amar vai fazer coisas em mim que eu vou ter que ter paciência com ela. Olha só que coisa. Aí diz que o amor tudo sofre. Rapaz, a pessoa que eu vou ter que amar vai fazer coisas para mim que eu vou sofrer e eu vou ter que suportar, porque o amor tudo suporta. A pessoa vai fazer coisas que eu vou ter que acreditar, porque o amor tudo crê. Ela vai fazer coisas que vai exigir de mim que eu tenha paciência com ela, porque o amor tudo espera. Não encaixa a paixão ali. E nós entendemos isso como? Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva a entender o que é o amor. Nos leva a entender que Deus, quando Ele disse amarás, exige sacrifício. Por isso é que está escrito lá em Efésios capítulo 5. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Eu costumo dizer que os maridos ouvem essa passagem aqui, pessoal, lê essa passagem e fala, ah, tranquilo, né? Ele não sente peso nenhum, sabe por quê? Qual a possibilidade de eu ter que dar a minha vida física pela minha esposa? Porque ele acha que Jesus amou a igreja lá na cruz, não é? Então ele foi crucificado lá na cruz e morreu. Aqui está dizendo para eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então se Jesus estava lá na cruz, pregado lá e morreu lá, então eu leio isso aqui para amar como ele, mas qual a possibilidade de eu ter que morrer pela minha esposa? Numa escala de 0 a 10, qual a possibilidade de você morrer pela sua esposa fisicamente? Ela é remota, não é? Então como é que você vai cumprir esse mandamento? Eu vou dar uma ideia para você. Vá para um lugar bem violento. Expõe a tua esposa a um lugar violento. E a hora que alguém atirar nela, você dá um salto assim e leva o tiro na frente dela. Para você morrer no lugar dela. Aí você cumpriu o que Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 5. Irmãos, por que que Paulo deu esse mandamento sob inspiração do Espírito Santo? Porque ele está dizendo que morrer por alguém, amar alguém é todo dia. Não é morrer fisicamente. Jesus terminou morto fisicamente. Mas sabe quando Jesus começou a morrer? Quando ele nasceu lá em Belém. Quando você lê os evangelhos, ele está caminhando para a cruz. O tempo todo. E nada demoveu ele disso. Tentaram demover. Mas ninguém demoveu ele desse propósito. E ele foi para a cruz e terminou lá. Por isso que em Filipenses está dizendo que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então nós como maridos somos chamados a morrer pelas esposas todo dia. Eu tenho que morrer todo dia. Isso é sacrifício. Agora vê se o namoro ensina isso. Mas nós estamos tão ocidentalizados, nosso pensamento é grego, está com a mente, com a paixão do amor grego, amor platônico, né, como nós estamos acostumados. Nós vemos o mundo através do conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo confere à igreja uma sabedoria que o mundo não tem. Além de conhecer a Deus, que outra implicação há? Ter a sabedoria de Deus, além de conhecer a Deus, implica em ter discernimento. Então Paulo diz no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então ter discernimento significa que nós compreendemos as coisas, nós aprendemos com o Espírito de Deus. Os ensinos que a igreja possui não foram adquiridas na cultura deste mundo, nós não somos deste mundo aqui, mas o que Paulo está dizendo é que os ensinos que vêm de Deus nos levam a conferir coisas espirituais com espirituais. Não é fácil de traduzir esta frase do apóstolo Paulo aqui, sabe? É uma frase de difícil tradução. Mas o verbo conferir aqui, ele traz a ideia de fazer um julgamento. O verbo no grego é literalmente colocar no lado para fazer uma comparação. Por isso que a versão que alguns dos irmãos usam aqui em Portugal diz comparando coisas espirituais com espirituais. Porque a ideia é de comparar mesmo, de conferir. Comparando para chegar a uma conclusão, para fazer um julgamento. Isso é ter uma cosmovisão cristã também. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós não estamos entregues a este mundo. Nós julgamos as coisas. Nós julgamos, nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Nós queremos saber se nos fará mal. Nós queremos saber se roubará a glória de Deus. Nós queremos saber se isso nos colocará contra o propósito de Deus. Isso significa que não há nada neutro neste mundo. Às vezes a gente, na ingenuidade, a gente acha que existe um campo neutro. Por exemplo, aqui estão as coisas que agradam a Deus. E aqui estão as coisas que não agradam a Deus. Mas entre elas há um grande espaço de coisas que são indiferentes. Que não agradam a Deus, mas também não roubam a glória dele. São indiferentes, são um campo neutro. Então a gente acha que existe lá aquelas coisas que de fato são adoração a Deus. E são aquelas, existem aquelas coisas que negam a Deus. E no meio aqui tem umas coisas que não fazem nem bem nem mal. Será que isso é verdade, irmãos? Será que esta é a realidade? Vamos pensar no que Jesus disse. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não anda na luz, está nas trevas. Quem não é ovelha do rebanho de Deus, é bode. É isso mesmo, é bode. Quem não está vivo espiritualmente, está morto. E segundo as palavras do pastor Davi Barceló aqui, quem não é joio é? Quem não é trigo é? Joio. Jesus deixou o meio termo? Jesus deixou espaço para neutralidade? Irmãos, tudo neste mundo é espiritual. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, ele diz que ele orava por eles para que eles tivessem o pleno conhecimento de Jesus Cristo, para ter sabedoria no entendimento espiritual. Sabe o que ele está dizendo? Eu queria que vocês enxergassem todas as coisas do ponto de vista espiritual. Isso aqui, irmãos, não é querer ser fundamentalista, legalista, não. É ter discernimento, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando eu estou assim, de manhã, né, lá no Brasil, de manhã, eu assisto o jornal, o telejornal. Aí eu ponho lá, eu vou assistindo as notícias, irmãos. E aí eu vou ouvindo assim, eu quero entender tudo espiritualmente. Então, às vezes eu estou ouvindo uma notícia, às vezes a minha esposa fala, lá vem você. Mas eu estou assistindo assim, aí o repórter dá uma notícia lá, eu quero entender mais do que a notícia, eu quero saber por que que eles decidiram que eu tenho que saber isso aí. Por que que me deram essa informação? Por que que estão dizendo isso aí na televisão? Não é que eu fico procurando as teorias da conspiração, não, sabe, irmãos? Às vezes eu até me sinto assim, eu falo, tem uma conspiração por trás disso, o que está acontecendo? Mas não é, é porque eu sinto a necessidade de pensar naquilo espiritualmente. Pensar se aquilo rouba a glória de Deus ou não. Então nós examinamos as coisas, nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Isso significa ter uma cosmovisão cristã. Por isso que quando nós não enxergamos as coisas, que nós vemos que é contra o propósito de Deus, e nós não podemos fazer nada para mudar aquilo, às vezes eu me sinto como o profeta Naum. Sabe o profeta Naum? O profeta Naum é interessante a história dele, né? Naum viveu 100 anos depois de Jonas. E Jonas foi aquele profeta que você conhece muito bem a história, que foi enviado para pregar, foi chamado para pregar em Nínive e não quis ir porque ele achava que a cidade de Nínive era tão pecadora que não merecia ser salva. Ele julgou que Nínive não merecia ser salva. E aí, então, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Aí Deus pegou o peixe lá, né, e fez com que ele fosse engolido pelo peixe, e ele então teve que ir a Nínive pregar. E ele foi e pregou. E aí Nínive se arrependeu e o Senhor perdoou. Ele falou, aí eu não falei? Por isso que eu não queria pregar. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor salva quando eu prego. Eu acho que eles não mereciam. Sabe por quê? Nos ninivitas, eu acho que eu não pregaria para Nínive também, irmão, sabe? Porque os ninivitas, quando eles venciam um exército inimigo, eles pegavam as crianças do exército inimigo e seguravam pelas pernas e batiam as crianças nas pedras. Os ninivitas pegavam, jogavam para cima e colocavam a lança embaixo. Eles amontoavam os corpos dos seus inimigos como testemunho para os seus inimigos temerem a eles. E aí o Senhor falou, vai lá e prega para esse povo que eu quero salvar esse povo. Ah, se fosse eu não ia também. Não, Senhor, salva mais gente aí. Tem tanta gente boa para o Senhor salvar. O Senhor vai falar, salva, e manda isso aí para o inferno. Era Jonas. E o Senhor salvou Nínive. Só que 100 anos depois, a outra geração de Nínive estava do mesmo jeito. E aí Deus falou para Naum, Naum, eu vou mostrar para você quem é Nínive. Só que você não vai pregar. Por isso que a mensagem de Naum começa assim, peso de Deus revelado a Naum. Aquela expressão oráculo de Deus revelado a Naum, que está no começo do livro de Naum, é peso de Deus sobre o profeta Naum. Deus mostrou para Naum e disse, eu vou destruir Nínive. E dessa vez ninguém vai pregar lá. E ele destruiu mesmo. Destruiu a cidade de Nínive 100 anos depois de Jonas ter pregado lá. Então, às vezes, Deus nos mostra as coisas. Nós temos a cosmovisão cristã, enxergamos e não podemos fazer nada. E aí, o que a gente faz? Sente o peso de Deus e chora. Choramos, lamentamos por enxergar as coisas, porque conferimos coisas espirituais com espirituais. Então Paulo vai fazer então esse contraste, ele diz no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo compara aqui o crente com o incrédulo não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que cremos para o incrédulo é loucura. Quando nós falamos o que falamos sobre noivado e casamento, para esse mundo é uma loucura. Quando nós falamos sobre educação de filhos, o que cremos sobre a educação das nossas crianças, para este mundo é uma loucura. Quando pensamos o que pensamos a respeito de famílias, de vida em igreja, de comunhão, do nosso papel nessa sociedade, para este mundo é uma loucura. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque ele está morto, ele não pode compreender a nossa visão, ele não tem a nossa visão. Deixa eu estou caminhando para o final, mas deixa eu usar uma ilustração aqui para você. Imagine dois homens que moram na mesma rua. Eles têm casas com o mesmo padrão. Eles trabalham na mesma empresa. Eles ganham o mesmo salário. Então eles fazem os mesmos passeios nos mesmos padrões sociais, eles comem o mesmo padrão de comida, eles têm o mesmo padrão familiar, e estes homens então vão todos os dias para a empresa no mesmo horário, trabalham na mesma seção da empresa, e eles trabalham lá durante o mês todo, e um é um crente e o outro é um incrédulo. E chega então no dia deles receberem lá o salário deles, o ordenado deles, o pagamento deles. Então o incrédulo pega o pagamento dele, o salário dele, olha para aquilo e diz: trabalho o mês todo nessa empresa aí para receber essa... Lá no Brasil a gente diz essa mixaria. Só isso aqui. E o outro é crente, tem uma cosmovisão cristã. Trabalhou no mesmo lugar, no mesmo horário, recebeu a mesma quantia. E ele olha para aquilo e diz assim: eu trabalhei o mês todo, me cansei. E porque o meu corpo se cansou, eu dormi o sono do justo. E enquanto eu dormia, o Senhor me deu isso aqui, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Percebe a diferença de visão? Percebe que enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, ele é grato por aquilo que ele recebeu. E ele sabe que ele recebeu não porque trabalhou, porque dormiu. Olha, o crente é o único que recebe porque dorme, irmãos. Porque ele dormiu o cansaço que teve enquanto trabalhou, o sono do justo. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Em paz eu me deito e logo me durmo, porque Tu, Senhor, estás comigo. Esse é o crente, percebe a visão diferente, porque ele confere coisas espirituais com espirituais. Ele discerne as coisas porque ele é espiritual, não é natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E por último, meus irmãos, por último, o que implica em ter a sabedoria de Deus que nos vem por meio do Espírito Santo? Significa pensar como Jesus Cristo. Paulo vai dizer no versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem que deu conselhos para Deus? Ninguém, mas Deus nos revela a mente dele, a sua própria sabedoria. Nós temos a mente de Cristo, pensamos como Jesus, podemos enxergar este mundo à nossa volta como Jesus, porque nós temos a mente dele. Enquanto, irmãos, as pessoas neste mundo estão correndo atrás, tentando resolver suas vidas, nós estamos olhando como Jesus. Estamos olhando com a mente do nosso Senhor, então podemos agir com prudência, então vivemos para a glória dele. Isso é ter uma cosmovisão cristã, ter o Espírito Santo, a sabedoria de Deus. Vemos o que mais ninguém vê, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Temos a sabedoria de Deus, conhecemos a Deus, temos discernimento das coisas e pensamos como o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude para que essa visão seja cada vez mais cristalina nos nossos olhos para a glória dele. Amém? Muito obrigado, meus irmãos.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.